Quando a mente só vê o pior, quando somos inundados por pensamentos negativos e catastróficos, o que dá para fazer a respeito disso? Como é que eu lido com isso? Bom, se você tem essa pergunta e não tem a resposta, você está no lugar certo, porque eu quero trazer 4 dicas, orientações de como é que você pode lidar com esse tipo de pensamento. Então seja bem-vindo a mais um episódio do programa Relacionar-se Bem. Aqui quem fala com você é o Ricardo Bergamasco, sou psicólogo, especialista na abordagem cognitivo-comportamental, graduando em neurociência e comportamento, e o meu objetivo aqui é sempre te ajudar a ter uma vida mais leve, menos ansiosa, onde você consiga lidar com as coisas de uma maneira mais assertiva. Bom, eu acho que é bem difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pensamentos negativos ou catastróficos. Aliás, eu posso afirmar para você que não existe essa pessoa. Mas Ricardo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um colega, eu tenho alguém na família que é totalmente otimista, eu nunca vi ela reclamando, eu nunca vi ela preocupada, e você está dizendo que essa pessoa também tem pensamentos negativos? Sim, essa pessoa também tem. A diferença é que essa pessoa, provavelmente ela gerencia muito bem as questões que aparecem na cabeça dela, os pensamentos mais negativos, as dúvidas que surgem, ela consegue gerenciá-los de uma maneira mais adequada. E isso é importante para você saber porque isso tira o mito de que a pessoa já tem esse temperamento mais otimista, então por isso que ela tem mais tranquilidade. Eu que sou uma pessoa ansiosa, eu nunca vou mudar. E isso é um mito que nós precisamos quebrar aqui. Quando nós falamos de gerenciar a forma como nós pensamos, gerenciar os nossos pensamentos negativos e catastróficos, nada mais é do que uma habilidade. A gente não nasce sabendo como gerenciá-los, e muito menos a gente não nasce sem esse tipo de pensamento. Até porque eles são importantes para o seu dia a dia. Eles são importantes porque fazem você planejar algumas atividades, ações, o seu dia, você se prevenir de algumas situações que podem acontecer. Então, em certa medida, isso é um funcionamento importante para a sua psique. Então a questão não é deixar de tê-los, mas a pergunta é como é que eu gerencio eles de uma forma mais adequada. E aí é importante você entender, uma vez que eu tenho esse funcionamento que tem um lado que é favorável, eu preciso me perguntar, quando é que isso começa a virar um custo para mim? E isso começa a virar um custo para você quando você começa a perder as suas noites de sono, quando você fica paralisado diante de uma tomada de decisão, quando você deixa de fazer coisas ou deixa de ir a lugares por conta dos seus pensamentos negativos, e isso começa a te trazer alguns custos. Então é onde a gente precisa questionar alguns desses pensamentos. Então é aquele pensamento que surge quando o chefe te chama para conversar e você pensa, puxa, vou ser despedido, puxa, fiz alguma coisa errada, vou apresentar uma reunião no trabalho ou na faculdade. E aí começo a pensar, puxa, as pessoas vão rir de mim, vão ver que eu não sei sobre o assunto. E aí todos esses tipos de pensamento acabam te paralisando, onde você fica muitas vezes 3 dias antes de conversar com seu chefe sofrendo de ansiedade, com noite sem dormir, ou diante ali de uma apresentação, você simplesmente paralisa, dá um branco. Então aí mora a importância da gente saber gerenciar esses pensamentos negativos e catastróficos. E aí eu quero já partir, sem mais delongas, para 4 dicas que eu quero trazer aqui para você. E a primeira dica que eu quero trazer aqui para você, ela pode ser bem óbvia, bem simples, mas muitas vezes a gente confunde, principalmente quando a gente está diante ali da situação, que é, a gente precisa entender que pensamentos e fatos são coisas diferentes. Por exemplo, o exemplo do chefe que eu trouxe para você. Muitas vezes a gente começa a pensar e começa a acreditar nessa situação onde a gente já começa literalmente a vivenciar o desemprego. E muitas vezes o chefe marca daqui a uma semana essa conversa e você vai no seu físico vivenciar esse desemprego. E isso traz consequências, traz um desgaste. Imagina você ficar 5 dias sem dormir direito. Então o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente precisa separar de que o que está passando na minha cabeça não necessariamente de fato é o que vai acontecer. Então eu fazer essa separação já é um primeiro passo para que a gente comece a pisar um pouquinho no freio com esses pensamentos negativos. E aí a gente já pode encaixar também a segunda dica que eu quero trazer aqui para você, que é você precisa identificar esses pensamentos negativos e argumentar com eles. E aqui é onde muitas pessoas não fazem. Aquelas pessoas que são mais otimistas, positivas, como eu falei para você, elas têm pensamentos negativos sim. Elas pensam de maneira catastrófica. Só que elas têm uma habilidade de argumentar com o pensamento assim que ele aparece de uma maneira tão rápida que elas mal sentem ansiedade. Elas já conseguem gerenciar o que elas precisam. Então a pergunta aqui que eu tenho para você é: você anda gerenciando, conversando, argumentando com seus pensamentos mais negativos e catastróficos? Ou você simplesmente acredita nesses pensamentos como eles se fossem fatos? Como se eles já fossem uma descrição do futuro que vai acontecer? Eu deixo essa reflexão para você. Então você precisa aprender a argumentar com seus pensamentos. E às vezes uma forma bem simples que você pode fazer para treinar isso, você pode começar a escrever os seus pensamentos negativos e catastróficos em um papel, em uma folha. Olhar, ler o que você escreveu e tentar argumentar embaixo. E aí pode ser que, se você nunca fez ou tenha feito isso poucas vezes, pode ser que você tenha uma certa dificuldade em argumentar. Mas esse exercício ele é importante porque ele vai exercitando um músculo que está precisando ser exercitado. E aqui, só trazendo um parênteses, é onde entra a importância da terapia muitas vezes. Na terapia, o profissional vai te ajudar a trazer esses argumentos. Ele vai começar a levantar alguns pontos ali com você, onde ele vai fazendo você refletir, pensar, fazer esse exercício. E é claro que não fica só na consulta da terapia. A ideia é que você faça isso todos os dias. Então, eu estou propondo aqui para você, como é que você pode começar a partir de hoje, escrever algum dos pensamentos negativos que você tem. De repente você tem alguns aí que são mais frequentes, mais repetitivos. De repente você pode começar com eles, tá? Então, uma segunda dica que eu dou aqui para você é: comece a identificar os seus pensamentos negativos, olhe para eles e comece a argumentar. Mas por que que isso vai acontecer? Puxa, o meu chefe me chama para conversar e a primeira coisa que me vem é: puxa, vou ser despedido. Mas por que que eu vou ser despedido? Bom, os últimos feedbacks tive boas notas, bons feedbacks, eu entreguei um projeto importante recentemente. Por que que eu vou ser despedido? E aí você vai percebendo que esse pensamento ele vai perdendo força. Mas Ricardo, quando eu estou lá na situação, eu fico cego emocionalmente, eu sou tomado conta pelas minhas emoções. Sim, isso se chama sequestro emocional. Mas se você começa a fazer esse exercício, esse sequestro emocional, ele vai perdendo força. É como se você tivesse esse músculo de argumentação exercitado, você vai conseguir gerenciar melhor essas situações que são mais intensas para você. Certo? Terceira dica. Você pode criar listas de alternativas. É um pouco parecido com escrever os pensamentos no papel e escrever argumentações, mas você também pode escrever situações alternativas. Então, puxa, eu vou fazendo uma apresentação para o trabalho e o pensamento que vem: puxa, as pessoas vão rir de mim. Quais outras alternativas eu posso pensar a respeito disso? Puxa, as pessoas podem elogiar o meu trabalho. Puxa, as pessoas podem fazer algumas perguntas pontuais e eu consiga responder, né? Puxa, as pessoas vão ver que eu não sei sobre o assunto. Mas qual uma alternativa também? As pessoas podem perceber que eu domino alguns tópicos. As pessoas podem perceber também que alguns assuntos eu falei de maneira rasa, mas alguns pensamentos, alguns argumentos, alguns temas que eu trouxe para a reunião, eu consegui me aprofundar também. Percebe como eu vou flexibilizando? E esse exercício de criar listas alternativas vai te ajudando também a criar as argumentações. Tá certo? E a última dica que eu quero trazer aqui para você, essa pode ser um pouquinho mais difícil, principalmente para quem tem crises de ansiedade mais elevadas, crises de pânico, que é: e se aquela situação ruim que eu estou pensando acontecer? O que que eu posso fazer a respeito disso? E aí a gente fala daquele cenário catastrófico e negativo de fato acontecendo. E muitas vezes é importante a gente pensar em: se o pior acontecer, o que eu posso fazer a respeito disso, como é que eu lido? porque isso vai também nos preparando um terreno para que a gente possa ficar e se sentir mais seguro. Novamente, não quer dizer que o que eu estou pensando é diferente de fatos, mas também pode ser que o que eu estou pensando de fato pode vir a acontecer sim. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. É como eu disse para você no início, é normal termos pensamentos negativos e catastróficos, e eles são importantes porque nos ajudam a preparar, planejar e nos prevenir. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. E aqui é um exercício para usar o pensamento e se aquilo acontecer a nosso favor. O que acontece é que muitas vezes quando nós ficamos ansiosos, a gente para no e se. Puxa, e se o meu chefe me mandar embora? E se eu perder o emprego? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? A gente fica preso muito na pergunta. Então aqui um exercício, a dica é como é que eu respondo essa pergunta? Porque quando entramos nesse modo e se, quando a gente entra nesse ciclo, a gente vai trazendo um e se atrás do outro. E aqui o exercício é você se perceber fazendo isso, se perceber nesse ciclo e tentar quebrar esse ciclo tentando responder a essas perguntas. E por que que eu disse que é difícil? Porque muitas vezes para quem tem uma ansiedade mais elevada, só de pensar sobre isso já causa ansiedade. Então, por isso que se você estiver nesse ponto, nesse nível, é importante buscar uma ajuda profissional, buscar uma terapia. Porque no consultório, com um psicólogo, você vai poder fazer isso em um lugar seguro e com o apoio de uma pessoa profissional, onde nós vamos avançar, tentar responder a esses ICs de uma maneira segura, traçar planos de ação, se essa situação acontecer, como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode se preparar, o que que a gente precisa trabalhar para que a gente crie um plano de segurança para que se, de repente, eu perder um emprego, eu possa lidar com isso, se me der um branco numa reunião, como é que eu posso lidar com isso. E aí criar esse plano de segurança vai fazendo com que a gente vá gerenciando as nossas emoções. Então por isso que, por mais que essa dica seja difícil muitas vezes de implementá-la sozinha, ela pode ser uma das mais poderosas também. Bom, eu espero que essas dicas tenham feito a diferença aí para você. Eu espero que você pegue uma dessas dicas e aplique aí ainda essa semana. Porque já que você, se você ouviu o podcast até aqui, quer dizer que você está buscando autoconhecimento, se melhorar como pessoa, se gerenciar melhor emocionalmente. Então é importante você não só pegar o conteúdo, mas aplicá-lo. Então eu convido você a aplicar o que você escutou hoje. Eu te convido também a seguir o meu podcast, a seguir o meu perfil no Instagram. Lá tem muito conteúdo, informações que podem complementar esse conteúdo que você acabou de ouvir, tá bom? No mais, fique bem, uma boa semana, eu espero te ver aqui logo. E não se esqueça, não existe nada maior do que as pequenas coisas.